primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como havíamos dito, estamos interrompendo hoje a série de Filipenses para uma mensagem avulsa. Retomaremos Filipenses no próximo domingo, dia 18, se assim o dono do universo, o dono da igreja quiser. Tá bom? Essas séries têm sido uma bênção. Nós temos recebido testemunhos aqui de pessoas que têm procurado a primeira, têm decidido caminhar com a igreja também em virtude dessas séries. Então, louvado seja o dono da igreja. Mas como já dissemos, o sermão de hoje é um sermão avulso e tem como tema um sermão temático, e o tema é este: enquanto ele não vem, nós vamos. Enquanto ele não vem, Tiago, Cassiane, nós vamos. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 20, os versículos 20 e 21, muito especialmente o 21. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 20, os versículos 20 e 21. E daremos ênfase ao 21. Estávamos com saudade, Alisson, Meire, toda família linda. Como também estávamos com saudade, Tiago, Cassiane e tantos outros aí que estavam viajando. E a saudade, já disseram, e eu concordo, que a saudade é o grito do amor. Então, quando você, de fato, sente saudade de alguém, é porque você a ama. A saudade é o grito do amor. Legal essa expressão, não é? E, de fato, é. Não é isso, Tamires? A saudade é o grito do amor. Está aí, ao lado aí do amado. Vamos ler o texto? O texto? Eu gostaria que a nossa sonoplastia abençoadíssima também projetasse aí. É um pedido carinhoso. A tecnologia a serviço da fé. A tecnologia a serviço da fé. Vamos lá então. Sem pressa. Exercendo a paciência. Nós estamos também num processo aí de ajuste aí na nossa sonoplastia.
Creio em Deus, Pai.
Capítulo 20, eu lerei aqui, está com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá, os versículos 20 e 21. E dizendo isso, Cristo, não é? Lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu estou lendo, eu acabei de ler na versão Nova Almeida Atualizada. Possivelmente você leu na Almeida Atualizada. Nenhum problema, o sentido do texto é o mesmo. Lerei mais uma vez, muito especialmente o versículo 21. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Dependendo da tradução, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez essa afirmação, quando ele praticou a teologia do envio, passando o bastão para os seus, nesse momento ele já era o Jesus ressurreto. Ele já havia saído do sepulcro. Ele já estava adentrando as portas da exaltação, pois a exaltação de Cristo começou com a sua ressurreição. Depois deu prosseguimento com a sua ascensão. Depois com o assentar-se à direita da majestade nas alturas. E depois com o seu retorno. Estamos relembrando isso para que os amados irmãos e irmãs entendam o contexto desse texto. Dentro do plano histórico redentivo de Deus, ele disse isso quando já estava ressuscitado. E ele aparece aos seus, e ele até oferece provas da sua ressurreição. E ele oferece provas da sua ressurreição fazendo o quê? O que é que o texto diz aí no versículo 20? E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Por que ele mostrou as mãos e os lados? Pois nós sabemos que quando ele estava lá pendurado no madeiro, debaixo da maldição da lei, bebendo o cálice da ira de Deus que era para nós, ele também teve as suas mãos traspassadas. Ele teve o seu lado também atingido. Então ele mostra. É como se ele dissesse, sou eu mesmo, vejam, sou eu. Ele é bondoso demais, não é? Ele é gracioso demais. E nesse contexto ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Daí o nosso tema, o nosso sermão temático, a nossa homilia, a nossa prédica desta noite. Enquanto ele não vem, nós vamos. Inclusive é título de um livro. O ano passado fizemos uma conferência missionária aqui com esse título. Foi um outro colega que pregou com esse tema. Enquanto ele não vem, nós vamos. Observe que o próprio tema, ele é didático. O próprio tema, ele já diz muita coisa. Enquanto ele não, a primeira parte, enquanto ele não vem. Isso se refere à sua segunda vinda. E a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala da segunda vinda dele. Vejam aí Mateus, o capítulo 25, versículo 31. Antes mesmo de se deixar ser pendurado no madeiro, antes mesmo de beber no cálice da ira de Deus, antes mesmo de ser esmagado por causa dos nossos pecados, por ter assumido a culpa dos nossos pecados, porque ele foi esmagado pela ira de Deus, ele fez essa afirmação. Vamos ler juntos? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso aí tem tudo a ver com a segunda vinda. Pois a primeira vinda ele já estava lá. A primeira vinda foi para que ele passasse pelo estado de exaltação. A segunda vinda é a plenitude do estado de exaltação. Está aí. João 14, o Evangelho de Deus. Vamos ver o que é que ele diz em João 14, o Evangelho de Deus. Naquele momento também ele não havia ainda sido esmagado, ele não tinha bebido ainda o cálice da ira de Deus, ele não tinha sofrido ainda o nosso inferno, para que nós, para o inferno, jamais sejamos enviados. Ele não tinha sofrido ainda o nosso inferno. Mas veja o que ele diz também, ele estava fazendo um discurso aí de despedida, pois ele seria esmagado. Não simplesmente por pregos, mas pelo cálice da ira de Deus. Não se turbe o vosso coração, ele se dirige aos seus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vejam bem, queridos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E esse preparar passava pela morte dele, vicária, substitutiva. Aí o versículo 3 diz, e quando eu for e vos preparar lugar, todos juntos agora, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Faz referência também à volta dele, à segunda vinda, a parousia, ou, dependendo da pronúncia de alguns, a parousia. Ele voltará. O livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, observem, Lucas, o doutor Lucas, o historiador Lucas, movido pelo Espírito Santo, entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, Cristo também disse algumas coisas e fez outras. Entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, alguns acontecimentos, exemplo, Lucas 1:11. Os discípulos contemplam Jesus Cristo subindo, ascendendo às alturas. Enquanto ele estava naquela contemplação doxológica de adoração, diz o texto sagrado que dois varões, Lucas 1:10-11, vamos ler a partir do 10, que é melhor, ficará um pouco mais claro, para não ficar, queremos aí coesão na nossa homilia, na nossa prática, coesão é importante. Então vejam, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Deles quem? Dos discípulos, que estavam boquiabertos com aquela cena. E os varões disseram o quê, gente? Por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele foi assunto ao céu, ascensão. O que é que diz o texto sagrado? Virá do modo como vistes subir. Do modo como vistes subir, ele virá. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá. Então a Bíblia fala do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, o capítulo 4, nós temos um outro texto no qual encontramos Paulo fazendo menção à volta de Cristo. Vamos lá. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, o capítulo 4. Paulo usa a teologia, a cristologia, a escatologia para consolar a igreja. A doutrina, ela não tem um fim em si mesma. A doutrina nos foi dada para consolar, para encorajar, para edificar. E o fim principal é a glória de Deus. O fim principal é a glória de Deus. Vamos adiantar o texto aí. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses. Deixe-me abrir aqui na minha Bíblia para que eu possa orientar a nossa querida e abençoada sonoplastia. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Há alguns irmãos ali daquela amada igreja estavam entristecidos ou estavam num processo de entristecimento. Razão? Tinham acabado de perder alguns entes queridos. Estavam de luto, literalmente de luto. Só que o apóstolo Paulo recebeu a informação de que a intensidade da tristeza estava para além. A intensidade do luto estava ultrapassando os limites. Pois a tristeza dos cristãos ali estava semelhante à tristeza, diz ele, daqueles que não tinham esperança. Vejam o texto conosco aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso aí é eufemismo, isso aí é a morte. Ele usa eufemismo, ele atenua a ideia de morte usando eufemismo. Aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais. Quem são esses demais? Que não têm esperança. Aqueles que não conhecem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, eles não têm esperança. Para que vocês não se entristeçam como os demais, que não têm esperança, que não usufruem dessa fé salvífica, salvadora. Aí ele agora continua. Dito isso, ele continua. Pois cremos que Jesus morreu, todos juntos, e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. Companhia de quem? De Jesus. Então ele já faz menção aí da volta de Cristo, do retorno de Cristo, a segunda vida. Trará em sua companhia os que dormem. Versículo 5, ou melhor, 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Mais uma menção do seu retorno. De modo algum precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo. Nós não teremos vantagem, diz o apóstolo Paulo. Razão, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, todos juntos agora, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Descerá dos céus, ele voltará, queridos. A doutrina da segunda vinda, ela não é uma filosofia para ser discutida e debatida. É uma promessa e Deus cumprirá essa promessa. Assim como ele cumpriu a promessa da primeira vinda de Jesus Cristo, de fato ele veio, ele cumprirá também a promessa da segunda vinda. Ele virá, ele descerá dos céus. Aí o texto continua, no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! A doutrina da segunda vinda de Cristo está dentro da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Está dentro da nossa esperança, a esperança no retorno de Cristo. Ele retornará, ele voltará, ele descerá dos céus. E leríamos aqui, dentro desse sermão temático, muitos e muitos textos falando sobre o retorno de Cristo, o retorno literal, visível, público. Todo olho verá, todo olho verá. Mas aí, como já dissemos, o tema do nosso sermão desta noite, qual é? Enquanto ele não vem, nós vamos. E foi ele mesmo que estabeleceu isso. Enquanto ele não vem, a ordem dele é vão. E aí, mais uma vez, citamos Mateus 28, a partir do versículo 18. E vocês já perceberam o quanto temos uma ligação com esse texto de Mateus 28, 18. Nós temos várias versões da grande comissão. Mas eu considero Mateus aquela versão, segundo a vontade de Deus, a mais completa. O arrependimento para todos. Todas as nações, o arrependimento em Cristo Jesus. Lucas 24, os versículos 46 e 47, vejam isso aí. Nós citamos na manhã deste dia. Enquanto ele não vem, continuaremos indo. Nós vamos. E lhes disse, aí é Jesus, também o contexto, tempo, espaço, histórico, redentivo, ele já está aí ressuscitado nesse momento. E ele diz, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Começando de onde, gente? Jerusalém. Conexão bíblica, conexão homilética, conexão exegética, conexão hermenêutica, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto ele não vem, nós vamos, ou continuaremos indo. Vamos fazer discípulos pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho, enquanto ele não vem, continuaremos indo fazer discípulos de Cristo. Não é discípulo de homens, discípulo de Cristo, para Cristo. É discípulo de Cristo e para Cristo. É de Cristo e para Cristo. É de Cristo e para Cristo. Eu vos convido para lermos com essas lentes Colossenses 1,16. Vamos ler Colossenses 1,16 com as lentes desse tema. Enquanto ele não vem, nós vamos. Colossenses 1,16. E nós vamos fazer o quê? Pregar o Evangelho. Objetivando o quê? Fazer discípulos. Não se faz discípulo sem o Evangelho de Deus. O Evangelho sem subtração, sem adição, o Evangelho, eu disse pela manhã de hoje, ele não precisa ser adocicado. Ele não precisa de ajuda, ele só precisa ser anunciado. Ele só deve ser anunciado. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois do grego. Colossenses 1,16. Cantamos hoje pela manhã esse canto, não foi? Que lindo. Vamos ler juntos, como ato de adoração? Vamos lá? Pois nele, Jesus, foram criadas todas as, nos céus e sobre, as visíveis e, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e, esse é o aspecto geral. Agora vamos pegar essa verdade dele e vamos para o aspecto particular, aplicando no fazer discípulos. O discipulado é por meio dele e o discipulado é para ele. Fazemos discípulos por meio dele e fazemos discípulos para ele. Enquanto ele não vem, nós vamos. Agora não se faz discípulos em micro-ondas, como alguns dizem. Não se encontra discípulos feitos, se faz. Essa missão de fazer discípulo, na linguagem nossa, ela é artesanal. Ela se dá no tempo, ela se dá no espaço, ela requer paciência, longanimidade. Ela exige, Deus exige que a igreja saia de onde ela está e se dirija em direção àqueles que precisam. Aqueles que serão feitos discípulos de Cristo. A igreja tem que sair de onde ela está e ir em direção a esses muitos que serão feitos discípulos por meio de Cristo e para Cristo. Enquanto ele não vem, nós pregar o Evangelho, fazer discípulos. E eu não tenho nenhum problema em ser repetitivo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: olha, eu não me canso de pregar a vocês as mesmas coisas. Quando começaram a inventar demais, preste bem atenção que já não estão pregando mais a Bíblia. Quando você vê um pregador inventando demais para dar uma de inédito, ele já não está pregando mais a Bíblia. Ele já não está mais pregando para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Enquanto ele não vem, nós vamos plantar igrejas, edificar e plantar igrejas, edificar esta igreja e plantar outras igrejas, edificar esta igreja e plantar outras igrejas. Eu faço questão de repetir Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio e eu penso que muitos aqui nunca leram esse texto com essa ótica. Quando Cristo diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo, insira os novos discípulos na igreja. Não existe cristianismo solo. Cuidado com a proposta dos desigrejados. Cuidado, tem muita gente aí em nome de Deus se rebelando contra a ordem que Deus estabeleceu. Cuidado que lá em Coríntios a turma mais perigosa era a turma de... Nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nós somos de Cristo. Qual era a turma mais perigosa lá em Coríntios? Não era a turma que dizia, nós somos de Paulo. Já era um problema. Quem era a turma mais perigosa lá na igreja de Corinto? Não era a turma que dizia, nós preferimos é Pedro. Já era um problema, e Paulo estava tratando. Não era a turma que dizia, nós preferimos Apolo. A turma mais perigosa era a que dizia, não estamos nem aí para Paulo. Não estamos nem aí para Pedro. Nós não estamos nem aí para Apolo. Nós somos é de Cristo. O que tem de gente aí, usando o nome de Cristo, para desobedecer a Cristo, não está no gibi. Aqui é que eu me deparo com pessoas assim, em nome de Cristo, querendo desobedecer a Cristo. E encontra mestres, ou melhor, falsos mestres, que incentivem eles a fazerem isso. Cuidado. Muito cuidado. Edificar igrejas. E plantar igrejas. Crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. Edificar igrejas e plantar igrejas, didaticamente, pedagogicamente, a ideia de promover o crescimento da igreja em qualidade, maturidade cristã e também em quantidade. Contemplar mais e mais pessoas conhecendo e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, discipulado contínuo, santificação progressiva. Enquanto ele não vem, nós vamos expandir o reino. Citamos aqui nesta manhã. E o reino de Deus se instala e se expande pela pregação do Evangelho. O reino de Deus é instalado e expandido fazendo discípulos. O reino de Deus é instalado e expandido plantando, edificando e plantando igrejas. Oração, Mateus 6, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é o meu reino, não é o reino do pastor Ronilson, é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o reino de Cristo. Nós temos dito isso aqui, vamos repetir sempre, só existe um rei nesta igreja, o trono já está ocupado. O trono já está ocupado e foi ocupado por Jesus Cristo. Dele nós somos todos súditos. Só existe um cabeça na igreja. Os demais, nós somos apenas membros. Membros não manda, quem manda é o cabeça. E o cabeça é Jesus Cristo. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a exaltação. Enquanto ele não vem, nós vamos. Agora, queridos, nesse processo de enquanto ele não vem, nós vamos fazer a obra dele, pregar o evangelho, fazer discípulos, edificar e plantar igrejas, expandir o reino para a glória dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém, Romanos 1:36. Entrando aqui na, esmiuçando um pouco mais os detalhes, para edificar a igreja e plantar igrejas, existem algumas ações aí nas especificidades da missão. Nós falamos aqui da missão no aspecto geral, mas dentro dela existem especificidades. Enquanto ele não vem, nós vamos. Vamos ser os bons samaritanos. Para muitas pessoas que, assaltadas pelo diabo, estão quebradas, esmagadas, sangrando. Sangrando emocionalmente, sangrando psicologicamente, sangrando em todas as dimensões. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Enquanto ele não vem, nós vamos com a consciência de bons samaritanos. Vamos tirar os olhos dos nossos umbigos. E vamos levar cura para quem de cura precisa. No nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Vamos dar atenção a quem precisa de atenção. Vamos amar quem precisa ser amado. Vamos acolher quem precisa de acolhimento. Vivemos numa geração ensimesmada, narcisizada. Narciso domina o mundo hoje. As pessoas estão sendo asfixiadas de tanto adorarem a elas mesmas. A mitologia grega narra que Narciso, ele morreu asfixiado de tanto se olhar no espelho d'água. Ele se apaixonou por ele mesmo. Daqui a pouco ele não percebeu, ele estava agora ali morrendo, asfixiado, de tanto adorar a si mesmo, de tanto amar a si mesmo, de tanta egolatria. Cristo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz, morra para si mesmo e siga-me. Louvado seja Jesus Cristo. Enquanto ele não vem, nós... Mateus 10. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para que eu possa orientar a nossa sonoplastia. Mateus 10 não, queridos, perdão, é Lucas. A sonoplastia entendeu aí. Lucas 10, versículo 25. Eu quero saber onde é que você se encontra aí de acordo com essa parábola. Vamos contextualizá-la, vamos trazê-la para os nossos dias. Vamos, hipoteticamente, vamos aqui criar cenas dos nossos dias. Quem você é desses personagens hoje? O bom samaritano, o sacerdote, ou o levita, ou a pessoa que foi assaltada por ladrões, salteadores? Quem você é dessas pessoas aí? Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Aqueles que vivem uma religião vã gostam de colocar outros à prova, né? Gostam de apontar o dedão e botar na cara dos outros, né? Aqui era um religioso, mas um religioso de uma religião vã. Ele não queria aprender com Jesus, ele queria colocar Jesus à prova. Aí tem hora que eu pergunto assim: rapaz, se fizeram isso com Jesus, pobre de mim. Para que se preocupar tanto, né, guerreiro? Deixa. Se fizeram isso com o rei, pobre de mim que tem os pés de barro. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Olha só, agora veja a astúcia do tal religioso. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí ele vai contar a parábola. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Eita! O que tem de gente caindo na mão, hoje, nas mãos do diabo não é brincadeira. Nas mãos de falsos mestres não é brincadeira. Este, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Temos muitas pessoas hoje vivendo assim. São mortos-vivos ou vivos-mortos. Pessoas que estão espancadas. Elas estão sorrindo exteriormente, mas é um sorriso forçado, não há alegria. Elas estão feridas, espancadas, estão sangrando, e a igreja precisa estar atenta a isso. Aí diz o texto sagrado, versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo. Sabe o que é passar de largo? Ele viu. O texto diz que ele viu aquele homem. E o que é passar de largo? Hã? Ó. Opa. Opa. Um sacerdote que se chamava pelo nome de Yahvé. Eu quero perguntar, em que você é semelhante ou dissemelhante com esse personagem aqui? Quantas pessoas assaltadas pelo diabo, assaltadas pelas crises existenciais, a alma gritando. Por quantas pessoas assim você tem passado e tem resolvido passar de largo? Diante desse tipo de mensagem, esqueça da pessoa A e da pessoa B e olhe para você mesmo. Porque a nossa tendência nesses momentos é pensar sempre no outro. Pense em você primeiro. Não, isso é um absurdo. Quantas vezes, que absurdo. Que sacerdote insensível, não é? Ah, a gente se torna um Davi. Davi tinha cobiçado a mulher do seu próprio soldado fiel. Não bastou ele cobiçar, ele mandou trazer, ela se deitou com ela. Ela não teve culpa nenhuma. Davi depois, para esconder o pecado, tentou embriagá-la. Ele se embriagou, mas ele não foi. Por último, assinou a sentença de morte. Mandou que o comandante Joabe colocasse ele na linha de frente. E ele fosse morto. Aí Deus envia Natã para corrigir o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí Natã conta uma história. Ó rei, existia um homem rico e um homem pobre. O homem rico recebeu uma visita e resolveu oferecer para ele um cordeiro. Mas ele foi lá e pegou a única cordeirinha do homem pobre, ó rei. Depois de contar essa história que nós chamamos de tese de adesão. Tese de adesão é quando você conta uma história para uma pessoa, para ela mesma cair na sua própria decisão. Veja a sabedoria de Deus na vida de Natã. Depois de contar essa história, o Davi, cego, ele disse o que, Davi, gente? Esse homem deve morrer. É assim que muitas vezes fazemos. Com o pecado do outro, nós somos cruéis. Com o pecado do outro, nós somos... Mas com os nossos próprios pecados, aí nós racionalizamos. Não, não é assim, não. Eu não fiz nada. Mas com o pecado do outro, entramos com os dois pés. Não é assim, gente? Com a falha do outro, a gente bota para torar. Mas quando a falha, a mesma falha que o outro cometeu, que eu entrei pesado, eu cometo, aí eu não quero que ninguém mexa. Eu sou intocável. Que esse homem morra, aí Natã desce. E diz os hebraístas que a ideia ali de Natã, este homem és tu, ó rei. Natã fez assim, mais ou menos, ó. E com respeito. Este homem és tu, ó rei. Temos que tomar cuidado com as nossas hipocrisias, meus irmãos amados. Não deixe a hipocrisia fazer morada no seu coração e na sua vida. Jesus Cristo disse, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Aí agora o personagem continua. Aqui foi o sacerdote. Versículo 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou também de... Querido, Jesus contava uma parábola dessa para os seus próprios compatriotas judeus, estava chamando para a briga. John MacArthur escreveu um livro, A Outra Face de Cristo, e ele comenta isso aí. Quando Cristo ousa contar uma parábola dessa, citando um sacerdote, um levita, para os seus próprios compatriotas, Jesus estava entrando numa rota de confronto. Então, esse Jesus que pregam por aí, hari hari, ele não é o nosso Jesus. Ele ama, mas ele ama com amor verdadeiro. E o amor dele verdadeiro exorta. repreende, ele não tem medo de confronto, ele sempre sai vitorioso. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. A outra face de Cristo, quer ler um bom livro? Lê esse livro de John MacArthur, A Outra Face de Cristo. Ele contou para os religiosos, e ele citou um sacerdote, que absurdo. Ele citou um levita, que absurdo. Ele está falando conosco, viu? Mas aí, gente, versículo 33, certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Preste bem atenção à gravidade da parábola. Jesus cita o sacerdote, ortodoxo. Jesus cita o levita, ortodoxo. Agora Jesus cita um samaritano, um misto, de uma raça mista. Os judeus odiavam os samaritanos, querido. Havia uma rixa entre eles, judeus e samaritanos. Os samaritanos surgiram lá antes mesmo da encarnação de Cristo, com a dispersão de Israel. Judeus se casaram com pessoas de outras nações e aí surgiu a raça samaritana. Então, o judeu ortodoxo odiava o samaritano. Aí Cristo diz que quem fez o bem, nessa parábola, ao homem que foi assaltado, quem foi que fez o bem? Quem foi que saiu com a aprovação de Deus? O sacerdote? O levita? O samaritano. Olha só o que Deus vai dizer, assim estamos caminhando para o encerramento, queridos. E versículo 34, e aproximando-se, o que foi que o samaritano fez, gente? Fez curativas nos ferimentos dele. Ah, nós temos mais gente nesse mundo hoje para nos ferir do que para fazer curativas em nós mesmos. A fila de pessoas com o punhal afiado para fazer isso com você, muito especialmente nas tuas costas, não está no GB. Mas a fila de pessoas que estão prontas para fazer um curativo nas tuas feridas, ela é tão curtinha. Mas a fila de pessoas para passar o punhal e com muita piedade, né? Não, o que eu estou falando aqui é uma preocupação. Ah, que tipo de preocupação, que coisa linda essa preocupação tua. Ah, né? Tu está inflamando pessoas, está dizendo que é preocupação? Tu está levando pessoas a olharem para o outro de maneira pecaminosa e vem dizer que isso é preocupação? Quantas pessoas? A fila dos que querem ferir são muitas, dos que querem curar são poucas. O samaritano ainda curou. Passou o curativo nas feridas do homem, para Moisés. Enquanto ele não vem, nós vamos em direção àqueles que continuam sendo assaltados pelo diabo. Gostei, Alisson. Vamos. Dentro da igreja mesmo, temos irmãozinhos nossos aqui acolá, por vacilar, por baixar a guarda, o diabo atinge com uma lança. E nós não devemos chegar lá e acabar de machucar, não. Temos que chegar junto, oferecer o ombro. Quem já assistiu o filme Até o Último Homem? Se não assistiu, assista. É lindo ver o soldado. Querido, como é lindo você. Eu gosto de filme de guerra. Diz os especialistas, quem gosta de filme de guerra tem uma veia meio para guerra, né? Diz os especialistas. Se é assim, então eu gosto de batalha mesmo. Eu gosto de filme de guerra. Eu gosto de você ver um soldado correndo para socorrer o seu parceiro, colocá-lo aqui nas costas, guerreiro, com toda aquela mochila. Ah, gente, isso me faz vibrar. A igreja é isso. A igreja é lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. A igreja, você vê o teu parceiro ferido e ele não te puder mais caminhar e você chegar junto dele e dizer, venha, meu mano, nós vamos juntos. Nós vamos caminhar ferido, mas vamos juntos. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, eu tirei alto, eu sei, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, enquanto ele não vem, aqui dentro mesmo, não deixe uma pessoa entrar aqui e sair invisível, em nome de Cristo. Seja os olhos de Cristo, seja as mãos de Cristo, seja os pés de Cristo em direção ao outro. Aprenda a fazer a leitura do outro, da dor do outro, do grito da sua alma. Aprenda, olhe, eu gosto de fitar os olhos falam, gestos falam, a sobrancelha fala. Quero encerrar com esse texto, Atos 20, 24. Porque Paulo disse a mesma coisa: enquanto ele não vem, eu vou. Dentro de uma outra arrumação fraseológica. Enquanto ele não vem, eu vou. Mas ele disse isso dentro de uma outra fraseologia. Renan, querido. Davi, o filho do pastor Darlan. É ele mesmo, Davi? É. Prazer, Davi, sempre ter você aqui. Lucas, desista não, guerreiro, é você mesmo. Lucas, não desista, a batalha está pesada, mas não desista, guerreiro. Ontem eu passei o dia pensando em você, na sua esposa, no seu bebê. Não desista não. Não desista. Vamos ler junto esse texto? Paulo diz o que, gente? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele diz: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Se é para morrer fazendo a obra dele, que eu morra. É isso que ele está dizendo. Se é para desgastar a minha vida proclamando o nome dele, eu desgastarei. Se é para envelhecer muito mais rápido em virtude disso, eu envelhecerei. Em outras palavras, ele disse: enquanto ele não vem, eu vou. Agora saia do plural e vá para o particular, aprenda na sua própria vida. Quando acordar amanhã, diga: enquanto ele não vem, eu vou. Eu vou em direção ao outro. Eu vou em direção aos meus amigos no trabalho, na faculdade, na universidade. Eu vou ser luz para eles. Eu vou ser sal. Enquanto ele não vem, eu serei os braços de Cristo para ele. Enquanto ele não vem, eu serei os olhos de Cristo para ele. Enquanto ele não vem, eu serei os pés de Cristo para ele. Enquanto ele não vem, eu vou para a glória do meu Cristo, para a glória do meu Deus. Amém, amém e amém.